Olá aos patronos, e agora nós guardamos este pequeno bocadinho para fazer perguntas indiscretas. E hoje tenho as convidadas que é com elas, que elas não sabem para o que vão. Foram apanhadas desprevenidas, portanto vão ser os melhores 5 minutos que vocês vão ter aqui disponíveis. Será o dos patronos. Sexualidade na pós-maternidade. Como é que, em poucas palavras, melhor dica para voltarmos a sentir, e eu depois vou arrematar aqui, mas melhor diquinha para nós voltarmos a sentir que o nosso corpo está disponível para amar. Não é voltar a líbido, voltar à vontade, não é nada disso, é. E eu quero, a partir de agora, como é que nós organizamos a nossa cabeça, na vossa opinião, não é? O que é que pode ajudar nós a organizarmos? Não. Agora sim, isto já passou, eu volto a ser mulher, tenho um companheiro e eu quero voltar à minha sexualidade ativa. Carolina, na tua cabeça, como é que se organizou o teu pensamento de, se calhar eu quero organizar as minhas ideias e quero disponibilizar o meu amor, o que é que eu faço para isto voltar a ter entusiasmo? Uma dica.
Olha, foi muito natural. Portanto, a dica é comunicação connosco próprias, eu falava muito comigo. Então acho que é perder um bocadinho a nossa identidade quando temos um bebê, não é? Pelo menos eu senti isso. E então foi tudo muito natural, foi deixa fluir, até porque foi mesmo muito natural. Eu não tive problemas nenhum em relação a isso, nem tenho, graças a Deus. E ajuda muito o meu parceiro também, porque me ajudou imenso. Estava sempre a dizer que eu estava linda e maravilhosa, eu estava péssima.
Tu estás linda e maravilhosa.
Grávida de 4 meses, quando saí da maternidade, Susana. Estava assim.
É como eu pensei que tinha outra criança lá.
Pois, também eu, e depois já não é giro, não é?
Tu sabes que ninguém nos conta isso, ninguém nos diz: olha, o bebê vai sair, mas tu vais continuar grávida.
É isso. Então foi tudo muito natural. Muito natural. A dica é pensarem que, para além de mães, são mulheres. Para além de ter um parceiro, e que esse parceiro também precisa de nós e nós precisamos desse parceiro. Portanto, é não inibir isso com medo de porque eu agora tive um filho e estou a amamentar, nada disso. É super natural, é o meu corpo que teve uma criança, obviamente, mas o meu parceiro também está aqui, eu sinto amor por ele e eu tenho que demonstrar que sinto amor por ele. E é um bocadinho isso, é fazer
Acho, olha, isso que tu disseste, eu acho... Eu tenho que demonstrar que tenho amor por ele. É uma coisa que eu batalho tanto. Os homens são muito carnais. E cada vez que nós dizemos não, ou me dói a cabeça, ou eu não tenho vontade, ou eu não te quero, a informação que nós estamos a dar é mesmo essa: eu não te desejo, eu não te quero. E às vezes eu ouço tantas, massacram-me com aquela teoria do mas eu tenho que estar sempre disponível, não, mas a verdade é que nós estamos a passar a informação. Eu queria ver se fosse ao contrário. Se o homem chegasse, olha, hoje não me apetece, amanhã não me apetece, no dia a seguir não me apetece. Ninguém tem que ter vontade todo o tempo, como é óbvio. Mas agora não me apetece. A informação que te dá é: não, tu não me atraes mais, eu não sinto desejo por ti. E isto é muito difícil de entender. E tu agora partilhaste, eu quero demonstrar o meu afeto.
E por isso é que é muito importante a comunicação entre o casal. E principalmente depois de ter um bebê, é super importante perceber em que ponto é que está o nosso parceiro, em que ponto é que está, porque os homens às vezes, pronto, há mulheres que falam, eu fui cesariana, mas há mulheres que têm parto vaginal e que isso pode também dificultar aqui um bocadinho o pensamento ao homem, ou medos, ou portanto, é normal, mas acho que é muito importante esta comunicação, cada vez mais a comunicação entre o casal, o que é que um gosta mais, o que é que um gosta menos. Isto é muitíssimo importante e é o que mete as relações muito. Eu acho que o sexo é das coisas mais importantes numa relação, não é a mais
Gosto
importante.
Tanto destas convidadas, eu para a semana vou trazê-las outra vez.
Portanto, não é a mais importante, obviamente, mas é das mais importantes.
Intimidade.
E acho é porque às vezes eu estou chateada por qualquer coisa e o amor acontece na mesma.
Com
uma
certeza,
coisa não tem nada a ver com a outra.
Com as calças, é o que se
claro.
Diz lá no norte, não é?
Portanto, acho que sim, acho que é de forma natural e muita comunicação, empatia um com o outro, perceber em que ponto está o outro, e acho que isso é das coisas mais importantes.
Sem dúvida.
E
eu
sem
não
dúvida.
Posso responder que sou cancelada.
Olha, no meu caso é o contrário, não é? Ele é que me dá um timing de quando é que
está
preparado. Porque eu digo, eu já estou pronta. E ele, como assim já estás pronta? Tu foste mãe. Não sei, olha, eu nunca tive esse problema. Nem na gravidez.
Não
até
posso responder que vou ser cancelada, é ótimo.
É verdade, porque já vou ser outra vez.
Como
já,
assim
dizer que eu não
assumir?
Represento as mulheres reais. Porque se calhar, eu entendo que se calhar 60% dos casos esta não é a realidade. Mas isto é genuinamente a minha realidade. E eles podem vir cá testemunhar isso. porque mesmo durante a gravidez e mesmo no meu pós-parto, eu sempre estive preparada. Claro que ali no dia a seguir no hospital não, não.
Mas eu
estou sempre predisposta, não é? E eu e a Carolina até já falámos sobre isso. Mesmo chateada, eu sou muito, sou uma pessoa sexual, sou uma pessoa de contacto, sou uma pessoa
carnal. É a tua linguagem
carnal, exatamente. Gosto de estar e sinto-me amada quando sou assim e gosto também de passar amor dessa forma. Portanto, ter um filho para mim significa muito. É uma ligação muito forte com aquela pessoa. Aquela pessoa para mim significa muito, tanto como o meu filho. E é uma altura em que eu sinto genuinamente vontade de estar com aquela pessoa, entregar-me ainda mais àquela pessoa. Portanto,
isso.
Eu nunca senti aquela parte de quando é que eu vou me sentir preparada de voltar-me a entregar fisicamente. Eu acho que eu fiquei sempre preparada, pronto. Também tive sorte, nunca levei pontos, nem de um nem de outro. Então talvez por isso facilitou. E eu entendo as mães que passam por uma cesariana, é um tempo diferente, até elas não sentirem se calhar dor física. Eu, como nunca tive dor física, estou sempre pronta.
Pois é,
para...
Eu fui um mês, teve que ser.
Pois sim, porque teve que ser.
Olha, uma batota que eu recomendo muito às vezes às meninas é: o conhecimento, o autoconhecimento do corpo é provavelmente a coisa, é a coisa mais importante que nós temos, é a ferramenta mais valiosa que nós temos na nossa mão. E às minhas pacientes eu recomendo uma batota, que é: 3 semanas depois a autorização está dada, mas mintam e digam que são 5. Que é: durante 2 semanas vamos descobrir como é que tudo está a funcionar, como é que está a disponibilidade do corpo, como é que ele se funciona, faça uma estimulação, faça o toque, faça um orgasmo, faça uma penetração, faça tudo. E eu utilizo essas 2 semanas de batota em que estamos a esconder do marido ou do parceiro que já estamos realmente prontas para testar todo o funcionamento do corpo. Vocês partilharam as duas uma coisa que eu acho fenomenal e que eu digo sempre, que é: eu não perguntei se tinha vontade. Eu às vezes digo, e eu estou sempre pronta, é mesmo isso, que eu digo, a partir de agora a pessoa chega à minha consulta, não tenho vontade, e pode desejo sexual, não me apetece, não quero, e eu digo assim: pois muito bem, mas agora vamos, porque eu quero, eu, Susana, a terapeuta, quero que vocês tenham relações sexuais. E é o exemplo que eu dou na brincadeira, as pessoas já sabem lá em casa, terças e sábados é dia de fazer amor, portanto eu não quero saber o que é que acontece. Mas e se eu não tiver vontade? Eu digo, eu não tenho vontade de trabalhar todos os dias e vou.
Claro.
Isto é uma responsabilidade do casamento. Nós temos responsabilidade para com a outra pessoa que está do nosso lado de demonstrar aquilo que sentimos e aquilo que desejamos. E eu digo muitas vezes, eu não perguntei se tinha vontade, eu disse que era para acontecer.
Claro.
Se podemos apimentar e fazer com que este acontecimento tenha mais nutriente, podemos. Passem lá, eu passo, dou muita dica muitas vezes no Instagram para vocês fazerem batotas, lerem coisas, verem coisas que acabam por nos deixar mais disponíveis. A verdade é que nós, mulheres, somos movidas à oxitocina, que é uma hormona totalmente diferente
do
dos homens, e tem que estar no pico, porque a gaja foge de 12 em 12 horas, lá vai ela à bica. E se nós não tivermos constantemente ali a alimentar, ela abandona, e nós, quanto mais tempo passamos sem ter relações sexuais, menos o nosso organismo fica pronto. Estas convidadas são muito boas, eu estou muito triste disto ter acabado. Eu para a semana voltam as duas, que é para as duas virem concordar comigo. Eu não estou habituada a que concordem, portanto eu estou muito feliz hoje. Quero agradecer-vos muito. Este pedacinho, este bocadinho, esta dica, eu queria deixar-vos ficar num resumo de que eu acho que nós as três comungamos de formas diferentes, que o explicamos. Demonstrar amor é muitas vezes demonstrar desejo. Fiquem com essa dica. E se o parceiro ou a parceira que está do vosso lado vos demonstra todos os dias que quer ter relações sexuais convosco, que vos quer tocar, que vos quer apalpar, que vos quer beijar, não sejam ranhosas. E vão dizer: ai, tu só pensas nisso, porque eu quero ver o que acontece depois ele pensar nisso com outra pessoa. Beijinhos, até para a semana.
Beijinhos.
Obrigada.
Beijinhos
mesmo por terem cá vindo.
Obrigada,
Sana. Obrigada. Beijinhos!